Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 31. Aurélia continuou com os olhos fitos nas alvas petas as aveludadas de um jasmim do cabo. O recato é o mais puro véu de uma senhora. Feliz aquela que vive à sombra do zelo materno e só a deixa pelo doce abrigo do amor santificado. Sua virtude te tem como esta flor a tez imaculada e o perfume vivo. Essa aventura não me tocou, achei-me só no mundo sem amparo. Sem guia, sem conselho, obrigada a abrir o caminho da vida, através de um mundo desconhecido. Desde muito cedo vi-me exposta às suspeitas, às insolências e às vis paixões, habituei-me para lutar com essa sociedade, que me aterra a envolver-me na minha altivez, desde que não tinha para guardar-me o desvelo de uma mãe ou de um esposo. A expressão todocante e melancólica da moça ao proferir estas palavras comoveu Seixas, que já não se lembrava de seus ressentimentos, quando eu era uma menina ingênua, que não deixava a companhia de sua mãe, e nunca se acharra só em presença de outro homem a não ser aquele a quem amava, unicamente, amo neste mundo. Esse homem abandonou-me por outra mulher, ou por outra coisa, e foi entrelaçar o seu nome ao de uma moça que era noiva de outrem. Mais tarde, encontrando-me só no mundo, acompanhada por uma parenta velha, mãe de aparato e amiga oficiosa, que ainda mais só me tornava, fazendo as vezes de um reposteiro, esse homem desabusado casou-se comigo sem a menor repugnância. A moça fitou os olhos no marido. Confesse que os escrúpulos desse senhor e o seu pânico de escândalo vêm tarde e fora de tempo. Esses escrúpulos nascem da posição atual. Outro engano seu. Essa posição é um encargo, e não um direito. O senhor falou-me em sua honra. Penso eu que a honra é um estímulo de coração. Que resta dela quem alienou o seu? Se o senhor tem uma honra, e eu acredito, essa me pertence, e eu posso abusar dela como me mover. Assim, julga-se dispensada de guardar qualquer reserva. Para o senhor e para o mundo do julgo-me dispensada de tudo, nada lhes devo. O que me dão são apenas as homenagens à riqueza, e elas paga com luxo e a dissipação. Sou senhora de mim, e pretendo gozar da minha independência sem outras restrições, além do meu capricho. Foi o único que me ficou do naufrágio de minha vida, este ao menos rei de defendê-lo contra o mundo. Agradeço-lhe ter me desiludido a tempo. Acreditava que sacrificando a liberdade, não renunciava à minha honra perante o mundo e não me sujeitava a ser aponto como um indigno. A senhora entende o contrário, aplaudo esta colisão, ela vem a propósito para romper uma situação intolerável e que já durou demais para a dignidade de ambos. Sobretudo daquele que, tendo alienado sua pessoa em um casamento livre e refletido, conserva as prendas de outra noiva. Seixas, surpreso, interrogou a mulher com os olhos. Nunca pensei ter feito a aquisição de seu amor nem contei com a fidelidade que jurou, mas esperava do senhor ao menos a lealdade do negociante, que depois de vendida a mercadoria, não substitui por outra marca a do comprador. Seixas não podia compreender esta alusão, cujo sentido só atinou mais tarde, quando ao entrar no gabinete viu os destroços da prenda de Adelaide. Quis pedir a explicação, mas avistou um criado que dirigia-se para ali. Está aí o senhor Eduardo Abreu que deseja falar à senhora. Bem, disse Aurélia despedindo com um gesto criado que afastou-se. Seixas custou a conter-se até esse momento. A senhora não pode receber esse homem. Era minha intenção. Tinha-o recebido esta manhã pela última vez, mas à vista de sua fiança mudei de resolução, respondeu a Aurélia friamente. Pois saiba que hoje, depois que saiu de sua casa, encontrei-o de face na rua e recusei-lhe claramente o cumprimento, voltando-lhe as costas. Razão demais para que o receba. É preciso convencê-lo que foi uma simples distração de sua parte, para não supor ele que o senhor honrou-o com uma suspeita, que ultraja-me. Aurélia tomou o braço do marido e dirigiu-se à saleta, onde acharam Eduardo Abreu. Os dois mancebos trocaram um cumprimento seco e cerimonioso, depois do qual Seixas foi debruçar-se à janela ao lado de Dona Firmina e deixou a mulher em liberdade com sua visita. Desculpe-me esta insistência, um dever de lealdade à justiça. Hoje tive de repelir a um leviano certa insinuação vil, e logo depois encontrando o senhor Seixas, percebi a diferença notável em seu tratamento. Alguma passão. Afligiu-me a ideia de ser causa involuntária, ou mesmo pretexto de qualquer desconfiança. E por isso vim desistir da promessa que me fez do segredo sobre seus benefícios, e confessar eu próprio a seu marido tudo, quanto lhe devo a fim de que ele ainda mais admire a nobreza de sua alma. Essa confissão o senhor não a fará. Seria uma ofensa grave à minha dignidade. Meu marido não carece de seu testemunho para conservar-me na mesma elevada estima, se inacível aos assaltos da maledicência. No dia em que eu precisasse justificar-me, estaria divorciada, pois se teria extinguido a confiança, que é o primeiro vínculo do amor e a verdadeira graça do casamento. Esteja tranquilo, pois, seu segredo não lançou a menor sombra em minha felicidade. A moça disse essas palavras com uma emoção que persuadiu a Abreu e desvaneceu-lhe os receios. De seu lado, Seixas tinha refletido, em véspera de uma resolução definitiva que devia operar mudança profunda em seu destino, pareceu-lhe fraqueza esse ridículo desabafo, semelhante aos agastamentos do ciúme banal, que ele acreditava não sentir. Fazendo, portanto, um esforço, aproximou-se do Abreu com a maneira cortês, porque o costumava tratar, e confirmou assim a explicação dada por Aurélia ao incidente da manhã. Essa noite era de partida. A reunião não foi numerosa, mas correu animada. Fernando esteve muito alegre, nunca se ocupou tão ostensivamente da mulher como nessa noite, não a deixava. As mais delicadas flores, as gasgalantes finezas, que se disseram naquela escolhida sociedade, foram dele a Aurélia. Aurélia, pelo contrário, mostrou-se preocupada. Essa amenidade do marido depois da cena do Reinhardinha inquietava a seu pesar. Por mais esforços que fizesse, não podia arredar seu espírito das palavras proferidas por Seixas naquela tarde, acerca de um rompimento, que via solver a suposta colisão. Qual intenção era sua? Nesse problema fatigou o espírito durante a noite. No dia seguinte, Seixas almoçou horas conforme o ordinário e partiu para a repartição. A essa hora, Aurélia ainda estava recolhida. A seu quarto de dormir, que ficava no pavimento superior, deitava as janelas para o jardim. Da última delas via-se perfeitamente a parte da sala de jantar onde estava a mesa. A moça tinha uma devoção de todas as manhãs. Quando ouviu o rumor dos passos de Seixas na escada, saltava da cama e, envolta na sua colcha de damasco para não perder tempo a vestir o roupão, corria à janela. Ali, escondida por entre as cortinas, ficava um instante a olhar o marido algum tempo, como para dar-lhe o bom dia. Se estava muito fatigada da véspera, se o sono lutava com ela, voltava ao ninho da quente e dormia novo sono. Nessa manhã, porém, apesar de ter se recolhido tarde e sentir necessidade de repouso, demorou-se contemplando o semblante de Seixas com um sentimento de tristeza que não podia desterrar de si. Um pressentimento vago advertia-lhe que não deixasse partir seu marido sob a impressão dos sarcasmos implacáveis que lhe tinha lançado na véspera. Mas triunfou a altivez de seu amor. Ainda magoou aquelas recordações pungentes que havia acordado em sua alma à vista do mimo de Adelaide. Seixas saiu, e ela, para disfarçar a impaciência, logo depois do almoço meteu-se no carro com Dona Firmina e foi gastar o tempo na Rua do Ouvidor, por causa das modistas e das amigas. Procurava nas novidades parisienses, nas tentações do luxo, um atrativo que lhe cativasse o pensamento e o arrancasse às suas inquietações. Conseguiu atordoar-se até 4 horas em que chegou a casa. Seixas não estava, o que era extraordinário. Não havia exemplo de ter excedido dessa hora. Aurélia disfarçou para não mostrar seu desassossego à Dona Firmina e aos criados. Recolheu-se a seus aposentos para mudar o vestuário, mas encostou-se ao portal da janela com os olhos no caminho. Às 5 horas veio a mucama chamá-la. A senhora não vem jantar? Está na mesa? Quem mandou deitar? São 5 horas. E o senhor? Disse ao José para prevenir a senhora que talvez não voltasse hoje, senão muito tarde. Quando falou o senhor com José? Esta manhã na cidade. E não disse a razão por que se demorava. Não sei, eu vou chamá-lo. O José, interrogado, nada adiantou, de modo que Aurélia permaneceu na mesma inquietação. Mas para não dá-la a perceber a Dona Firmina, atribuiu a ausência do marido à conferência que ele devia com o ministro Carquetroá de trabalhos importantes da repartição. Quando sentavam-se à mesa, abriu-se a porta e entrou Seixas. A surpresa não deu tempo a Aurélia para dominar o primeiro impulso de sua alegria que logo arrefeceu ante a fisionomia de Seixas. Ele trazia na expressão rígida grave do rosto o cunho de uma resolução inflexível. Entretanto, não apartou-se da natural polidez. Desculpou-se delicadamente com a mulher pela demora. Precisava concluir um negócio urgente que lhe comunicarei. E concluiu, felizmente. Pergunta saber se devia esperá-lo amanhã. Agora creio que não há de esperar mais por mim, tornou Seixas com um sorriso fugaz. Aurélia viu o sorriso e sentiu a modulação especial da voz. Terminado o jantar, quando seguiam ambos pelos meandros recortados na grama, Seixas disse à mulher. Desejo falar-lhe em particular. Vamos sentar-nos então? Disse Aurélia, indicando o sítio onde habitualmente passavam as tardes. Aqui no jardim, não, prefiro um lugar mais reservado, onde não venham interromper-nos. No meu dor? Sim. Ou no seu gabinete, no seu toucador, é melhor? Já perguntou Aurélia simulando indiferença. Basta a noite, e se não lhe incomoda, depois do chá, antes de recolher-se. Como quiser, disse Aurélia, abrindo as folhas das violetas, a cata de uma flor. Seixas tomou o regador da moça, guardado com os outros utensílios de jardinagem em um ninho rústico praticado no muro, e entreteve-se a regar os tabuleiros de margaridas e os vasos de hortênsias. Uma vez na volta repúcoco, onde fora buscar água ao passar perto de Aurélia, a moça perguntou-lhe distraidamente, como se não tivessem interrompido o diálogo. É sobre o negócio de que falou-me? Justamente. De Seixas ficou parado em frente de Aurélia, supondo que ela ia fazer-lhe nova pergunta, enquanto a moça esperava uma explicação, que não queria pedir diretamente. Vendo que o marido calava-se, voltou de novo às violetas, e ele continuou em sua ocupação,